Cumprimento os comentadores residentes do Magazine da Semana, olhos postos diante da, por vezes, espantosa realidade de uma campanha. O sociólogo e professor do ISCTE é Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras. Já leram as linhas e as entrelinhas dos dois debates entre António Costa e Rui Rio, desde a quinta-feira da semana passada, quando, se lembram bem, gravámos a última emissão. O primeiro foi coisa só entre eles, no outro, Costa queixou-se de que eram 8 a dar-lhe pancada. Estamos face a um misto de queixume e graçola, para usar uma caracterização feita noutro contexto pelo próprio António Costa, ou, na verdade, Paulo Pedroso, o atual Primeiro-Ministro garantiu a oposição absoluta da esquerda à direita?
Eu penso que o formato do debate entre o incumbente, portanto, entre quem está no governo e os outros partidos, inevitavelmente produz este resultado. Evidentemente que nestas eleições, isto é agravado pelo facto de que estas não são eleições num calendário normal, são eleições após um ato em que os outros partidos parlamentares já estiveram unidos. Portanto, com exceção do PAN, que se absteve, todos os outros partidos votaram contra o orçamento. E António Costa tem vindo a gerir a campanha, ele próprio, na perspectiva dele contra todos, porque nos vários momentos-chave, ele tem procurado dizer, quer que perdeu a confiança na esquerda, quer que pretende manter a direita afastada do poder, e portanto colocando-se numa perspectiva de poder isolado, e chegou no debate a fazer um passo adicional, que é dizer, está aqui o orçamento, ou seja, o orçamento que os partidos reprovaram, e este é o orçamento que eu vou apresentar no dia em ganhar as eleições.
Como seria se as Tábuas da Lei fez bem em fazer esse gesto?
Do meu ponto de vista, fez um gesto coerente com o desenho da campanha. E, portanto, o desenho da campanha é um desenho de só há uma solução de estabilidade boa para Portugal, que é o PS. Tudo o resto são cenários menos. António Costa está a levar isto muito longe, tão longe que, por exemplo, eu penso, António Costa já disse que se perdesse as eleições sairia. E o que faria se, por exemplo, o PS ganhasse, mas tivesse menos 0,1% do que nas eleições anteriores?
Porque ele próprio. Isso seria um modo de perder de outra maneira?
Na minha opinião, ele próprio está a construir um cenário em que tudo o que não seja um fortíssimo reforço acaba por ser uma derrota pessoal. Até porque esta campanha está muito pessoalizada. Toda a estratégia da campanha, o António Costa 2022, se reparar na campanha até agora, pode ser que entretanto isto mude na última semana, não há personagens secundários. Tradicionalmente nos partidos, e em particular nos partidos à esquerda em Portugal, havia uma grande visibilidade dos personagens secundários, dos cabeças de lista, das figuras de referência.
Mas também não há no PSD.
Não, esta campanha é uma campanha muito mais, muito mais individualizada do que é comum em legislativas, e portanto António Costa está a transformar esta campanha numa campanha de um tudo ou nada pessoal, em que, aliás, o que ele oferece como penhor do seu projeto de governo é a sua palavra. Repare que ele diz muitas vezes, eu quando fui Presidente da Câmara fiz isto, fiz aquilo, ou seja, é ele, António Costa, e o seu percurso individual, em que ele pede às pessoas que confiem.
Ele valida com o seu passado o que ali possa vir. Mas isto que o Paulo acabou de dizer, Rita, faz sentido articulado com a insistente chamada à maioria absoluta por parte de António Costa?
Bom, já falámos aqui várias vezes na estratégia que há, digamos que, um lado perigoso de contínuo e constantemente estar em primeiro lugar nas sondagens, que pode também desmobilizar. E, portanto, quanto mais alto se colocar a fasquia, já não chega a ganhar ou poder formar governo, é preciso mesmo ter as garantias para poder governar, evocando a maioria absoluta como bacalhau de mil e uma maneiras, não é? Portanto, há múltiplas possibilidades de dizer o mesmo. Mas mantendo sempre a mesma estratégia, obviamente tem essa dimensão aqui associada. Mas há aqui uma questão que também me parece interessante antes de falar da questão de aparecerem sozinhos os candidatos, que é, parece-me que algumas destas nuances que o António Costa tem introduzindo, explicitando mais, ainda que obviamente não dizendo o que é que acontece, porque para além de perder objetivamente, há muitas formas de perder, e quanto mais alta, é a fasquia, mais formas há de perder também. Principalmente dimensões simbólicas de perda são imensas, e tão ou mais nefastas do que a perda real em votos, no sentido mais literal do termo, que é, se inicialmente este guião, que a mim já passou de guião a cassete, do António Costa, porque repete sempre da mesma maneira, e esta extrema e contínua visibilidade também que os candidatos têm hoje em dia, porque os canais, as rádios, os jornais, os outros todos programas que existem, que não são de jornalismo, mas aos quais os candidatos vão, como o caso do António Costa, que já esteve no programa da manhã da TVI, tinha estado no da SIC, na TVI no dia 24 de dezembro, recentemente esteve no último programa da Cristina Ferreira, à tarde, foi onde evocou o beijinho do Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, em qualquer contexto diz sempre o mesmo. Portanto, é daí já a ideia da cassete. Só que se num primeiro momento era para proteger, neste momento já prejudica, por excesso de cassete, não é? E, portanto, por não responder, e que ficou bem pontuado enquanto legenda da parte do Cotrido Figueiredo, quando explicitou, não é, o facto dessa questão nunca ser esclarecida por parte de António Costa.
E este protagonismo excessivo, quer dele, quer do Rio,
sim,
o que é que sugere?
Aqui a questão das campanhas, e as campanhas, elas já estão, digamos que, tipificadas há muito tempo. E nos países ocidentais elas tendem a ser genericamente parecidas, utilizando a mesma coreografia. E normalmente as figuras, as elites que dão apoio aos candidatos, costuma acontecer no terreno, que vão, aparece o candidato e nas fotografias, nas imagens, secundado, ladeado pelos pesos pesados, quer sejam nacionais, quer sejam regionais, em função do sítio onde se encontram. Acontece que em contexto de pandemia há necessariamente a necessidade de, no enquadramento, os líderes aparecerem mais sozinhos, porque a distância social assim o obriga. Não só não devem lá estar alguns desses líderes, precisamente porque o contexto assim o pede, como de facto está-se aqui a fazer uma excessiva personificação, mas é profundamente paradoxal. Nunca um governo dependeu tanto de um parlamento. E ao mesmo tempo que depende do parlamento, mais ainda se personifica nos líderes. Portanto, temos este paradoxo absolutamente a viver neste momento.
Ainda que repetidamente se ouça, vindo dos vários lados do debate, que as eleições servem para eleger deputados e não primeiros-ministros.
Isto que a Rita diz só em parte está a ser verdade, porque se é verdade que a Covid condiciona, pelo menos na primeira semana nós temos campanhas eleitorais quase como se não houvesse Covid, com muita gente em grupos, com, digamos, com a existência até de comícios.
E, portanto, sim, arruadas.
Aliás, é curioso quando se compara estas eleições com as presidenciais, que foram há um ano e num clima também de pandemia, eu acho que os próprios políticos estão a refletir também o cansaço da sociedade com a pandemia. E, portanto, por um lado há um clima quase de alarme, mas por outro lado há uma, digamos, há um relaxar. Agora, o que eu acho que há é uma intenção deliberada, da parte de António Costa, inclusive, é uma intenção deliberada de dizer o fulcro do poder na próxima legislatura é a relação Primeiro-Ministro-Presidente da República, não é a dependência do Primeiro-Ministro do Parlamento. E, portanto, o facto de ter sido António Costa a invocar que, no fundo, o Presidente é um garante de que ele nunca passará dos limites, embora tenha sido muito bem respondido por Rui Rio, quando diz, então está-nos a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa é mais capaz de o regular do que Mário Soares, Cavaco Silva e Jorge Sampaio, nomeadamente, em particular, quando se refere a Mário Soares e Jorge Sampaio, portanto, Rui Rio faz bem. Agora, eu acho que a Rita tem toda a razão na questão de que o Parlamento ganhou uma centralidade nos últimos 6 anos, muito grande, uma centralidade que, de algum modo, nos últimos 2 anos, o PS pretendeu diminuir, digamos, reforçando a articulação estratégica com Belém e condicionando a direita. Nos últimos 2 anos, no entanto, foi permitida pelo PSD, porque eu acho que se tem esquecido, tem-se falado como se o PSD fosse passivo neste exercício. Eu acho que não. Rui Rio teve uma estratégia deliberada desde o primeiro dia de desradicalizar o PSD, de se distanciar de Passos Coelho, e, portanto, precisou de se fingir de morto durante algum tempo para que as pessoas se descrispassem face ao PSD.
E isso rendeu, Rita?
O facto de haver pessoas na rua não significa que as elites queiram lá estar. São duas questões distintas.
Concordo.
E eu estava a falar era da questão das elites. E depois a questão da, mais até diria, do que a personificação nos líderes, que é evidente, já há a escala seguinte, que é a personalização, porque não é só concretizar uma questão mais abstrata, mais complexa, de múltiplos partidos no Parlamento, é aquela pessoa com as suas características, não é? Que também tem sido uma questão que às vezes mais explícita, outras vezes mais implícita, que é, se ambos precisam de conquistar o centro, o que os distingue é a sua forma de lá estar, não é? Portanto, a personalização aqui, um grau acima da... A personificação como um grau acima...
Isso me permite...
Da... Sim.
Isso me permite que o Rui Rio tenha uma estratégia que é, digamos, também muito coerente, e é o oposto de António Costa. Porque Rui Rio, os grandes momentos que teve na política foram momentos em que ele se assumiu sempre como partido derrotado. Foi assim que chegou à Câmara do Porto, foi assim que acabou de conquistar o PSD. Vamos ver o que é que acontece nestas eleições, mas ele está a repetir, volto a dizer, ele tem uma imagem de uma certa lassidão, uhum. de uma certa...
É o tal fingir de morto.
Mas que, digamos, que é uma estratégia que ele, até hoje, tem surpreendido toda a gente e tem produzido resultados.
Sim, porque há uma tentativa de pressão para que o Rui Rio seja político de uma determinada maneira. E essa avaliação é muitas vezes feita pelos média, que cobram um determinado desempenho. E sempre que não o cumpre é porque falha na possibilidade do exercício do poder. Mas, de facto, se há coisa que o Rui Rio tem feito é eu farei isto à minha maneira. Uhum. Fazer à minha maneira não significa que não haja uma estratégia e que não saiba habilmente usar aquilo que os média dizem que é uma falta de habilidade.
E no debate dos pequenos, alguém se agigantou? Nem que seja pelo lado mais risível?
Vi o debate dos partidos sem assento parlamentar. O que mais me... Não retirando o mérito ao empenho daqueles partidos, porque não é fácil ser um partido ignorado numa sociedade onde os médias são centrais, não é fácil. Com certeza que não será, e foi certamente difícil para aqueles partidos estarem ali, para aqueles líderes, por muito que desejassem lá estar, para poder ganhar uma migalha de visibilidade. Mas a mim o que mais, no que mais pensei ao ver o debate foi, de facto, o nível de profissionalização que os senhores da véspera tinham, os nove. Foi mais por contraste que essa questão, por um lado essa dimensão de perceber como a profissionalização da política pede uma proficiência mediática, um treino, uma capacidade de resposta rápida, uma anulação da complexidade, porque é sempre em frente, sempre em frente, sempre em frente, a responder, a responder, a responder, isso é interessante. Outra questão também que me pareceu muito interessante foi pensar no debate de 2019 dos partidos sem assento parlamentar e... Três partidos que lá estavam nessas eleições de 19 e que depois foram eleitos e que agora já estão na Liga dos Grandes, não é? Diria assim, que é o Chega, o Livre e a Iniciativa Liberal. O que diz muito também das condições estruturais que são necessárias para conseguir chegar ao Parlamento. Que tem a ver, enfim, não vamos... São questões que nem estou só a falar necessariamente das pessoas, mas condições estruturais objetivas. E estamos a falar aqui de pessoas que já tinham uma estrutura e uma relação muito forte. Por exemplo, se pensarmos no caso do André Ventura, o André Ventura já vinha da política, uma relação muito forte com o futebol, uma enorme presença mediática. Não só tinha treino, como conhece as pessoas, como tem uma estrutura de apoio já nos pilares que são absolutamente fundamentais para construir, fazer um percurso.
Treino é que uma palavra muito importante, até porque falamos em primeiro e segundo campeonato, campeonatos
Sim,
grandes e dos
como
pequenos.
O próprio Rui Tavares, que todos os jornalistas têm dito que estão muito surpreendidos. Eu não percebo a surpresa. O Rui Tavares tem anos e anos e anos de presença nos média, a escrever na televisão, nas rádios, no Twitter, para além de ter, combinar uma profissão de reflexividade, juntas as duas coisas, é óbvio que está mais do que habilitado, não pode ser nenhuma surpresa o seu desempenho nos debates.
Paulo?
Eu penso que os debates dos partidos não parlamentares é muito uma espécie de antecâmara e revelou, em primeiro lugar, aquilo que a Rita disse, que é que os níveis de preparação são diferentes, mas eu vejo isto por outro lado, que é a política em Portugal acaba por ser muito dependente do virtuosismo do protagonista. E, portanto, nós não temos ali pessoas que estão em cima de uma máquina em montagem e que monta os seus líderes, como poderíamos ter em alguns outros países. Portanto, tivemos pessoas que puxaram por aquilo que pensam que são os seus recursos. E, basicamente, eu vi ali dois. Portanto, a tentativa amadora do soundbite, que depois soa ridículo, ridícula, soa quase patética, mas também a tentativa de jogar a likability, quer dizer, as personagens de quem se pode gostar, como por exemplo vimos a propósito do Mas. A questão que se coloca é que uma parte da pobreza deste debate desta vez deriva de uma outra nota que a Rita deu, que é o sucesso dos pequenos partidos nas últimas eleições. Portanto, basicamente, nós temos mais partidos no Parlamento que alguma vez tivemos e, portanto, o que nós acabamos por encontrar nesta segunda divisão já não são, digamos, pontos de representação da sociedade portuguesa que não têm
expressão
parlamentar, são tentativas falhadas de os representar. Uhum. E, portanto, não são os ecologistas do MPT, mas o espaço está com o PAN, não é o MAS, mas o espaço está com o Bloco e o PCP, não é o ERGT, mas o espaço está com o Chega, e, portanto, no fundo, são protagonistas de espaços que foram ocupados, que foram ocupados por outros
protagonistas. E se a metáfora futebolística rende, estamos à beira de perceber quem desta divisão e quem pode subir, talvez.
Sim, não, e ali há um outro elemento em luta naquele debate, que nós pensamos que as eleições são só para eleger deputados, mas em Portugal as eleições parlamentares são também para definir quem tem 50 mil votos para poder ter uma subvenção e a partir
garantir a sobrevivência do
partido. E a partir daí crescer como partido, porque, por exemplo, o Livre não teria outdoors em diferentes pontos do país como tem hoje, se não tivesse tido há 4 anos os 50 mil votos que lhe permitiram ter
já
a subvenção.
Já que fala do Livre, à margem dos debates, Joacino foi ao Twitter desferir um ataque sério contra Rui Tavares, a quem acusa de amiguismo com o PS. Em resposta, Rui Tavares garantiu que já recusou muitos convites de outros partidos para poder estar no Livre e pediu até aos eleitores que votem em qualquer dos partidos à esquerda. Esta é uma nova abordagem da teoria do voto útil, esta de pedir votem neste campo, seja qual for o partido?
Bem, parece-me que o Rui Tavares, em certa medida, está a fazer também a estratégia do António Costa, não é? Que é, já não chega a ser eleito, é preciso subir tanta fasquia para ver se efetivamente também é para garantir mesmo essa eleição, assumindo que já está mesmo nessa Liga dos Grandes confirmada. Estas questões do Twitter, enfim, está em linha com o que fazem as campanhas nos diferentes meios de comunicação. Alimentam-se muito de polémicas e é um jornalismo de declarações. Um declara aqui, o outro declara ali, o outro um responde, o outro diz, e é um espadachim de palavras.
Declarações que pegam.
Pegam. Porque, de facto, são estas frases de efeito e que confirmam a múltiplas animosidades para onde quer que cada candidato se vire, é o que se entende que é o que gera mais atenção. Mas posso ainda dizer uma coisa sobre o debate dos 9, que me pareceu interessante, que foi a coreografia utilizada para aquele debate. Houve um enorme investimento naquela emissão, com os 3 grandes canais de televisão portugueses a estarem lá, com um enorme empenho de jornalistas, de técnicos, de meios, e que utilizaram aquele dia precisamente com o mesmo formato como se fosse efetivamente o dia das eleições, com contagem decrescente para o debate, com emissões contínuas em direto, com acompanhamento da chegada dos candidatos. E depois do debate, como se aquele debate já fosse uma espécie de primárias, tivemos um enorme destaque dado em cada um dos canais de televisão, em que combinaram espaços com comentadores jornalistas, com os outros comentadores que são as grandes referências dos canais e que, absolutamente, criaram ali um momento televisivo qual noite eleitoral, e todos a transmitirem em simultâneo, não é? E todos a transmitirem em simultâneo, tal como se fosse uma noite eleitoral. Curiosamente, onde é que se encontraram aqui o elemento de distinção? Com as sondagens, com um dos canais a apresentar uma sondagem antes da eleição e outro canal a apresentar uma outra sondagem, perdão, antes do debate, e outro candidato e outro canal a apresentar uma sondagem depois do debate.
Foi apanhada na própria armadilha que estava a enunciar. Muito
verdade.
Bem, vamos voltar ao voto
útil.
Vamos voltar ao voto útil. Há aqui uma afirmação de Francisco Rodrigues dos Santos, algures, gravamos à quinta, enfim, já perco a noção da semana, mas creio que terá sido nesta ainda, de que o voto só é útil para quem o recebe. Esta declaração vai no atual contexto além de Lapalisse?
Não, Francisco Rodrigues dos Santos está a jogar o seu jogo, que é o de tentar sobreviver como partido. E evidentemente que o voto útil que é uma invenção em Portugal do período pós 25 de Abril e em que se pretendia exatamente evitar a fragmentação eleitoral e que foi muito usado com sucesso pelo PS para travar o PCP, o que aliás levou a que o PCP, quando comparamos eleições autárquicas com eleições legislativas, tivesse, digamos, grande transferência de voto entre autárquicas e legislativas da CDU para o PS, portanto criando a ideia de que voto útil é o voto que determina quem governa.
E por isso é mais eficaz.
E Francisco Rodrigues Santos, obviamente, que tem que dizer que o voto útil não é o que determina quem governa, é o que determina se ele tem ou não tem condições
para condicionar a governação de outros.
Para condicionar a governação e para apresentar. Devo dizer, aliás, que a campanha do CDS me parece uma campanha com um elevado nível de profissionalismo e que vale a pena aqui sublinhar, porque é uma campanha que tem um conceito. O conceito não é o líder, talvez também não pudesse ser, mas ao contrário das outras campanhas, não é uma campanha centralizada na pessoa, mas é uma campanha centralizada numa narrativa. E a narrativa dos primos, que agora, aliás, continua pelos tempos da antena, acaba por ir procurando mostrar aquilo que é o único argumento que o CDS tem, que é a ideia da sua imprescindibilidade como, digamos, como parceiro direto para a confiança ao centro. E talvez valesse a pena falar sobre os tempos da antena, porque, apesar de eles terem vindo a perder grande influência, eles também estão a demonstrar muito o modo como está orientado, do ponto de vista da segmentação eleitoral, o sítio para onde cada partido quer ir.
Com tanto debate ainda há quem veja tempos da antena.
De facto, os tempos da antena tudo, hoje em dia são uma obrigação legal e,
sim, claro.
E com certeza o visionamento deve ser reduzido. A questão do Francisco Rodrigues dos Santos é interessante, porque de facto numa era de personalização, quando o líder estava tão, digamos, a sua credibilidade estava tão posta em xeque, difícil fazê-la, mas tornou-se também centrada no líder, porque eu recordo que as campanhas acontecem muito para lá do terreno e do espaço jornalístico, do espaço de informação na televisão, porque em outros contextos, nomeadamente nos programas de daytime, os programas durante o dia, que são assentes precisamente na questão das pessoas, o Francisco Rodrigues dos Santos tem ido a vários desses programas, vai acompanhado da mulher, fala da sua história e, portanto, constrói uma tentativa de um espaço de laço com o espectador, construindo uma empatia, tentando mostrar que, no fundo, ele é vítima de incompreensão. E, portanto, ele constrói indiretamente ou para outras pessoas, procurando esse laço através da sua pessoa. Portanto, as campanhas também são complexas e vão-se comunicando em função do lugar onde estão e a quem é que se dirigem.
Querem comentar brevemente que sejam as intervenções dos substitutos de Jerónimo de Sousa na campanha, quer João Oliveira, quer João Ferreira, têm deixado alguma marca distintiva, um ou outro?
Sim, eu penso que acabou por ser mais João Oliveira e, portanto, a Covid acabou por trocar as voltas à estratégia do PCP de não ter aqui um sucessor designado. Portanto, eu penso que o surgimento, agora em particular de João Oliveira, demonstra para a própria base do PCP a necessidade de refrescar a liderança. E, portanto, nota-se perfeitamente que João Oliveira tem uma energia argumentativa que vende o argumentário do PCP com uma convicção que Jerónimo já não consegue imprimir. E, portanto, Jerónimo não conseguiu evitar aquela ideia de pessoa que foi ultrapassada pelos acontecimentos. Enquanto, em particular, João Oliveira aparece como alguém que é convincente na argumentação e tem respondido ao que entende como ataques ao PCP e tem um estilo que diferencia o PCP. Portanto, tem um estilo que joga bem também com o eleitorado popular e, portanto, do ponto de vista estritamente comunicativo, não estou a fazer nenhuma kremlinologia sobre o que se passa dentro do Comitê Central do PCP, mas do ponto de vista estritamente comunicativo, João Oliveira passou com distinção o teste da exposição mediática.
Está de acordo, Rita?
Sim, tem competência, credibilidade e gera confiança, que é, digamos...
Palavra-chave neste contexto.
Não, e são três palavras-chave fundamentais. E do ponto de vista mais simples, do senso comum, se pensamos que é constante a ideia de que o Partido Comunista fala para um tempo que não existe nem se vai lá voltar, o rejuvenescimento também permite perceber que há futuro naquela ideologia. De uma forma muito simples, não é? Estou a fazer uma leitura muito simples. Mas esta leitura é importante, porque, de facto, Jerónimo debilitado também pode ecoar o debilitado da ideologia, não é? E, portanto, trazer uma figura com mais nova, com mais energia, com outra forma também já de falar, porque eles próprios também já são fruto do seu próprio tempo, não é?
É o virar de página, neste contexto.
A famosa virar de página também a chegar, também a chegar ao Partido Comunista, e demonstra também que, efetivamente, o Partido Comunista forma bons quadros.
Mas este clima momento de virar de página, criando ao mesmo tempo a expectativa de que Jerónimo volte ainda antes do fim da campanha, pode fazer desse regresso de Jerónimo um trunfo acrescido, apenas pelo facto de que está de volta? Com a bonomia que lhe é atribuída?
Teremos que ver também em condições de volta, não é? Mas provavelmente, enfim, não podemos aqui imaginar o que irá acontecer.
Sim, claro.
Mas aqui parece que há aqui uma boa possibilidade para o Partido Comunista refletir sobre a necessidade efetiva de fazer aqui alguma mudança.
Mas eu penso que até dia 30 já não acontece nada nesse plano. E, portanto, o Jerónimo voltará, será acolhido com carinho. Obviamente haverá um momento, digamos, um momento comunicativo forte, mas do ponto de vista da própria situação do PCP nada acontece.
Não, refiro-me ao impacto da campanha.
Sim, mas mesmo do impacto eleitoral. Agora, dia 30, o PCP é dos partidos que estará numa posição potencialmente mais difícil. Embora as sondagens, que valem sempre o que valem, as sondagens mostram o PCP a conseguir aguentar-se melhor que o Bloco de Esquerda neste momento. Mas o PCP tem várias batalhas difíceis. Uma delas, por exemplo, é eleger João Oliveira. Portanto, o João Oliveira foi eleito no distrito de Évora numa posição já não muito confortável em 2019 e, portanto, um hipotético enfraquecimento da CDU que tirasse João Oliveira do Parlamento seria uma, digamos, seria uma grande perda.
Uma perda, claro.
E, portanto, aqui a questão da CDU, que julgo que não dá, o PCP não dá muita importância aos resultados eleitorais, mas há aqui uma batalha, vai manter-se em Évora, vai manter-se em Beja, portanto, vai conseguir que João Oliveira fique no Parlamento. Se tudo isso acontecer, na prática, isto é pelo menos um match nulo para o PCP e uma oportunidade para perceber o que é que falhou com Jerónimo de Sousa nesta fase.
Só para fechar aqui o dossiê campanha, peço brevemente uma anotação de ambos a este facto. O António Costa pediu nos Açores uma vacina contra a direita. João Coutinho de Figueiredo respondeu que Portugal precisa de um antibiótico contra o socialismo. Pergunto-vos, a pandemia vai inspirando novas metáforas de campanha e, nesse sentido, quais as declarações de campanha mais anestesiantes ou, pelo contrário, mais próximas de uma cirurgia invasiva, se posso pôr assim?
Eu penso que o Fernando tocou no ponto essencial. É que eu acho que esta campanha, apesar de tudo, não está a conseguir deixar de ser anestesiante. E portanto, estas trocas de palavras são, digamos, são o sal das campanhas em Portugal, mas do ponto de vista do soundbite, estamos muito longe do brilhantismo que Paulo Portas normalmente emprestava às campanhas eleitorais, ou estamos muito longe da secura da metáfora dos frigoríficos, digamos, no seu oposto que Cavaco Silva lhes emprestava. E eu sinto, e os primeiros indicadores demonstram, por exemplo, o número de pessoas que pediu para votar antecipadamente foi muito mais baixo do que se estava à espera. Portanto, eu sinto que, ao mesmo tempo que há da parte dos protagonistas uma dramatização, e em particular de António Costa, essa dramatização não é, para já, seguida pelos indicadores de atenção ao processo eleitoral.
Rodapé, Rita?
O meu rodapé é, em primeiro lugar, mas era expectável, quem é que esperava isso? Porque há um universo mediático, depois há um mundo real, e que muitas vezes ele é desfasado.
Mas eu não estou a dizer que esperava, mas é assim, quando alguém, do ponto de vista do sistema político, quando alguém avança para um pedido de maioria absoluta...
Não, mas eu estou a falar disso. Estou a falar desta questão agora das pessoas não terem a questão do voto antecipado.
Sim, não. Quem antecipava aí, não há ver, o Ministério da Administração Interna antecipava, pois. E havia a ideia de que, e é um indicador, porque as pessoas que, e o próprio Primeiro-Ministro, ao inscrever-se para o voto antecipado, quis dar um sinal de que é muito importante que as pessoas não corram o risco de não votar. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é que uma inscrição de 200 mil pessoas, penso eu, para voto antecipado, demonstra que a sociedade portuguesa não está com uma enorme ansiedade em torno destas eleições. É este o ponto.
Pois, exato, e o que eu estava a dizer é que esse discurso que foi feito em torno de que as pessoas queriam votar por antecipação foi um discurso que foi construído entre os média e os políticos, entre os jornalistas e os políticos. Era só nesse sentido
Sim,
que eu queria
concordo.
dizer.
Fica claro. Estamos nisto e lemos no Guardian que a Europol eliminou um imenso armazém de dados. A criação deste buraco negro, como lhe chama o Guardian, fica a dever-se à ação da Autoridade Europeia da Proteção de Dados e não propriamente a um rebate de consciência dos responsáveis pela Agência Policial Europeia. O que é que sugere esta notícia como comentário para
Bom, sugere algo que
terminarmos?
temos falado aqui muito ao longo dos nossos programas, que é o que significa vivermos no capitalismo de dados, no capitalismo de vigilância, numa sociedade onde o setor social da quantificação tornou-se estrutural nas mais variadas empresas e num contexto em que cada vez mais a vida é feita com os média tecnologia, que tudo isto faz com que haja uma quantidade enorme de dados que sejam produzidos com a possibilidade de serem recolhidos, serem vendidos e serem também usados pelas mais instâncias de segurança, como é também aqui o caso da Europol. E o problema aqui é que vivemos nesta era, como dizia, dos dados, em que há muito pouca regulação e que é uma tentação, diria assim, uma tentação a recolher dados, usá-los e usá-los sem ter a percepção que ali estão pessoas, que aqueles dados são vidas humanas e que vemos isso no par, da parte das instâncias destas organizações, como a Europol. Falámos já várias vezes sobre isso também em relação ao caso Pegasus e há também a indicação de que em Israel o próprio governo, a polícia, utilizava essa mesma ferramenta tecnológica para vigiar movimentos que eram contra o primeiro-ministro nas questões da corrupção, portanto, utilizá-la mesmo a recolher dados de pessoas que não fazem parte de grupos terroristas, que não são criminosos, como inicialmente é essa a questão que se evoca. Como também toda a questão que nós temos vindo a falar também da quantidade de ciberataques que acontecem, para vermos com a centralidade dos dados. Todos os dias acontecem ataques de recolha de dados. Tivemos recentemente o caso do Grupo Empresa em Portugal. Ontem anunciado também o caso da Cruz Vermelha, também com pessoas de elevadíssima vulnerabilidade que estavam naquelas bases de dados. Portanto, esta é uma questão nevrálgica e anoto uma questão totalmente ausente da campanha eleitoral.
Ontem, quer dizer, quarta-feira, os ouvintes perceberão, gravamos à quinta, como é que costumo. Não, não tem importância, Rita. A Autoridade Europeia de Proteção de Dados sublinha, entretanto, que os dados acumulados neste poço sem fundo são resultado de uma vigilância em massa e deixam antever a emergência de uma réplica europeia da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, aquela sala escura para onde espreitou um tal Edward Snowden. Temos medo, temos muito medo, Paulo Pedroso.
Quem diria que, quer dizer, quem diria que um corpo de coordenação das polícias, como é a Europol, estava a acumular uma coleção deste tipo? Eu vejo aqui uma má notícia, uma boa notícia. Portanto, a má notícia é que este tipo de vigilância pelos Estados já não é monopólio das ditaduras, semiditaduras, regimes autoritários ou das conjunturas de receio do terrorismo, como aconteceu nos Estados
As
Unidos.
democracias estão a ficar
É
mais feias,
mesmo
hein?
uma tentação do Estado. E, portanto, no fundo, o que aqui está dito, para que fiquemos conscientes, é se nós não limitarmos todos, incluindo o Estado, isto vai acontecer. Agora, há a boa notícia. É que nós sabemos da Agência de Segurança Nacional por causa do Snowden. Aqui sabemos por causa de uma Autoridade Europeia de Proteção
Há uma
de Dados.
diferença, apesar de tudo.
E, portanto, é o próprio, digamos, as instituições europeias souberam responder. E há aqui, esta semana, houve um debate no Parlamento Europeu sobre um assunto a que talvez valha a pena voltarmos um dia, que é precisamente a legislação europeia sobre proteção de dados e a regulação das grandes empresas, que é cada vez mais necessária.
Voltaremos, Rita, para fechar.
Para fechar, recentemente, com todas estas questões que têm surgido em relação aos dados e mesmo as questões relacionadas com o Facebook, têm alertado e as pessoas têm ganho uma maior consciência sobre os perigos associados aos dados, à sua privacidade. Mas gera aqui efeitos de enormes paradoxos, que é, porque sabe-se muito destas notícias e há poucas formas de conseguir limitar isto, por muito que se tente agora alguma regulamentação. E isto gera enormes paradoxos nas pessoas. E há dados muito recentes que dizem que é este paradoxo do uso, que é os meios que as pessoas menos confiam são os meios que as pessoas sentem que mais necessidade precisam, mais meios precisam de usar. O Facebook precisam de usar, o telemóvel precisam de usar, ainda que sintam uma enorme desconfiança. E isto é absolutamente perturbador.
Estou a ouvir-vos e é como se soasse dentro da minha cabeça uma canção já com mais de 10 anos. É uma canção de Capicua sobre o medo do medo que o sonoplasta João Félix Pereira põe a rodar na rádio enquanto o grilo falante sussurra: livra-te do medo.
Ouve o que eu te digo, vou-te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe são mais uns medicamentos. Vem outra estirpe para reforçar os dividendos. Medo da crise e do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos. Medo que seja tarde, medo que seja cedo. E medo de assustar-me se me apontares o dedo. Medo da crise e de insetos, medo da multidão. Medo do chão e do
medo.